A nossa aula de hoje sobre terapias somáticas parte 2, um curso de extensão para a filosofia clínica, nós veremos sobre as consultas somáticas, as consultas em corporeidade, inicialmente a partir do corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros, e depois veremos a expansão disso, que é a própria corporeidade nos seus limites amplos, né? Bem, nesse estudo nós veremos como consultar uma parte do corpo, de que maneira isso é feito, quais as respostas possíveis. Como é um tema muito amplo e complexo, provavelmente veremos em duas ou em três partes. Em duas, certamente, porque na próxima aula teremos o aprofundamento disso. Muito bem, você está à rua, encontra um amigo, uma amiga. Esse amigo, essa amiga, observem como funcionam essas consultas pontuais a partes do nosso corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Eu soube que você foi hospitalizado, você teve o quê? Foi uma crise de bronquite, de asma? O que houve com seus pulmões? Ou não, não foram os pulmões? A pessoa, então, ela está consultando uma parte do seu corpo. Esse tipo de consulta é uma consulta na qual a sua racionalidade é chamada a testemunhar o que houve com o corpo. Ele não está perguntando direto para os teus pulmões, mas para o teu aparelho intelectivo, para que ele testemunhe pelos pulmões. Como seria uma consulta direta? A pessoa pega, por exemplo, um pai e uma mãe, coloca a mão espalmada sobre a fronte da criança e aí diz, ah, não tem mais febre. Isso é uma consulta direta ao corpo. A pessoa não precisa, a criança nesse caso, pelo menos aparentemente, porque é aqueles casos que a criança simula para obter carinho, aquelas coisas. Mas aparentemente a consulta foi direta à corporeidade. Deixe-me ver se ainda tem febre, se não tem mais febre. Existem também outros tipos de consultas ao corpo aristotélico, no qual não há esse ato invasivo, né, para algumas pessoas, já ir colocando a mão sobre a testa do outro, mas, por exemplo, de observar. A mãe conhece muito bem a criança, então só de olhar já sabe, não tem mais febre. Se você perguntasse para ela, como você sabe? Ah, olha a cor da pele, ela já está sorrindo de novo, está brincando, não tem mais febre. É uma maneira de consultar, obter respostas de elementos somáticos. Bem, qual o alcance disso? O alcance disso pode ser muito grande, muito grande. Às vezes, uma pessoa muito querida nossa nos diz, eu sinto que você não está bem, o que está acontecendo? E a gente diz, nada, estou bem, não tem nada acontecendo, um pouco cansado, mas não tem nada. E quando você vai fazer seu check-up anual, uma notícia nada agradável de que há um problema grave somático em andamento e você pensa, puxa, que coisa, nunca imaginei. Quer dizer, será que a sua amiga, seu amigo agendou? Será que sabia que você já não estava bem? Será que tinha como pressentir isso? Tudo isso é tema da nossa aula de hoje, que está recém começando. Bem, vamos adiante aqui nos nossos estudos. Existem várias formas de consultarmos o nosso corpo aristotélico, inúmeras formas. No entanto, várias dessas formas de consulta alteram profundamente não só o que se está fazendo, como a resposta. Um exemplo disso. Há pessoas que se vão tirar a pressão no hospital, a pressão vai lá no teto. Impressionante, sai dali diagnosticado como hipertenso, e não é. Diante do médico, naquele ambulatório, aquelas enfermeiras, injeções passando, gente chorando lá diante de uma criancinha, a pessoa fica sugestionada, agendada desta forma. E então fica receosa, os batimentos cardíacos se aceleram, resultado, pressão alterada. Quer dizer, foi a maneira como foi consultado esse corpo. Vamos ver se esse corpo é hipertenso. Segundo os nossos padrões médicos, a maneira como foi feito acusou essa resposta. Só que isso pode ir muito mais longe. muito mais longe. Às vezes um médico vai pedir uma bateria de exames ou vai fazer exames e isso pode inclusive fabricar, originar coisas onde não há. Ok? Pode acontecer isso. Então fiquem cientes de uma coisa. Se vamos perguntar a uma parte da nossa corporeidade, do nosso corpo aristotélico, o que há ali, se vamos investigar, se vamos buscar informações, precisamos saber como. Como se faz isso? Sob pena do resultado não ter nada a ver. Primeiro, nós vimos toda a primeira parte desse curso, no primeiro semestre, que as nossas várias partes do corpo, às vezes, se comportam e são de maneiras diferentes. Uma pessoa pode ter um estômago amistoso, mas pode ter um coração hostil. Pode. Pode ter um coração amoroso, mas pode ter um fígado irritadiço. Cada um é de um jeito. Às vezes, a maneira como você vai acessar o coração de uma pessoa é totalmente diferente da maneira como você vai acessar o estômago. Totalmente. Ok? Algumas pessoas, a maneira de saber, por exemplo, se o estômago está satisfeito e bem, é oferecer uma canjinha no inverno, quentinha. A pessoa tomando aquela canja, a resposta do estômago é: estou ótimo e feliz. Como eu sei que eu perguntei ou que eu investiguei e que a canjinha foi o acesso a isso? Conhecendo a historicidade da pessoa. É por lá que eu sei que, esta foi a instrumentalização. O coração, por exemplo. Para muitas pessoas, a maneira de você consultar o coração delas é sentar com elas, tomar das mãos dela e ficar em silêncio. Imediatamente a pessoa se emociona, traz registros ligados à afetividade e então ela fala para você: olha como foi diferente a maneira de chegarmos lá. Para cada pessoa, uma forma. E para cada parte da corporeidade, mais ainda do corpo aristotélico, mais diferente ainda. Eu me pergunto se não é por conta disso que surgiram também, claro, é uma das respostas, as especializações médicas, as especificidades. Era um dado nas várias áreas do conhecimento humano e na medicina, uma das respostas pode ter sido essa, não é? Maneiras e modos diferentes. Muito bem. Só que tudo isso, de certa maneira, vocês já sabem, vocês já conhecem, nós já vimos no primeiro semestre deste curso. E aqui, nessa segunda parte, nesse segundo semestre, nós vamos ver outras coisas, tá? Vamos começar imediatamente. Algumas pessoas, elas fazem... vamos considerar aqui o autorretrato de Rembrandt, que vocês têm logo na primeira figura aí. Observem como é que Rembrandt se apresentou a nós. Ele pegou pincéis, ele é um mestre da pintura, quer dizer, um homem que numa época que nem se sonhava com filme e fotografia, ele fazia pinturas que são verdadeiras fotografias. Não é? Olhem a expressão dele, as rugas de expressão, as acentuações do rosto todo, os detalhes do cabelo, impressionante o domínio, né, técnico que ele tem. Sim, impressionante. Pois bem. E esse nem é uma das telas mais famosas dele. Ele tem algumas, como Lição de Anatomia e outras, que são impressionantes. Inclusive já foram reconstituídas, fotografadas, e os resultados são até livros sobre esse assunto. Muito bem. Observe se você fosse se apresentar a alguém. Tá? Se é assim, eu digo, eu vou te apresentar uma pessoa e esta pessoa quer te conhecer pelo teu corpo. É como você vai se apresentando com ela, com a sua corporeidade, seu corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. É por aí que a pessoa vai te conhecer. Você fala, mas eu não vou expor minhas ideias, meus... Não. É assim que eu vou te apresentar. Que é o que Rembrandt nos faz aqui. Ele diz, vou me apresentar a vocês por um autorretrato. Vocês que não vão saber nada além do que eu sou, a não ser por este autorretrato. Ele precisa dizer muito. Precisa dizer parte da minha personalidade, parte do modo como sou, parte do meu jeito de ser e muitas outras coisas, a partir do corpo. E mais, olhem a dificuldade, imóvel. Bem, posto isso, que ele vai nos apresentar, então, este autorretrato, o que Rembrandt fez? Ele colocou, por exemplo, como parte do corpo a família? Nós vemos aí alguma outra pessoa? Não. Instrumento de trabalho. Os pincéis dele, uma prancheta ali no braço.
A parte mais clara é o rosto.
E a parte, muito bem, a parte mais evidente que aparece é uma parte do rosto, não é? E ele nos olhando de frente, está com uma boina de pintor, típica boina holandesa que se usava, não é? Para pintura. Está com seu jaleco de trabalho, sua roupa de trabalho, e provavelmente está no estúdio, se bem que no fundo sabemos pouco do que há lá. O centro é como ele se apresenta, não é? O que esse homem nos mostra? Rembrandt nos mostra, por exemplo, um rosto depressivo, triste, arruinado? Não. Ele nos apresenta um rosto que está muito preocupado, ou que está sereno, ou que é um rosto que simplesmente nos olha como quem diz olá?
Contemplativo.
Contemplativo? Vejam. Há muitas pessoas, quando vão consultar seu corpo aristotélico, quando vão apresentar seu corpo aristotélico, eles recorrem a elementos de apresentação que não o corpo em si. É como se o corpo em si, ele por si somente, não fosse suficiente para se apresentar. Sabe quando você vai a uma conferência? Esse é o professor, doutor, não sei o que e tal. Algumas vezes aquilo é tanto que destitui muito do que a pessoa vai apresentar, não é? Pois é, da mesma forma as nossas roupas quando vamos a uma festa, da mesma forma a retórica que fazemos quando vamos a algum lugar. Muitas vezes você quer apresentar o seu corpo, só que você não deixa o seu corpo falar. Você o instrumentaliza, colocando uma mediação entre os outros e seu corpo. Mediação esta que em muitos casos, mas não necessariamente, pode ser a pintura, que foi o que ele fez. Ok? Rembrandt nos coloca a pintura como este elemento. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito de pintura, aliás, de artes em geral, muito. E tenho muitos livros e já visitei museus pelo mundo inteiro, gosto muito. Para mim, um museu é algo vivo, não é algo morto. Já foi morto, hoje é algo vivo, porque hoje eu entendo de outra forma o que é um museu. Sabe-se que a maior parte das autobiografias, olhem o termo, a expressão que eu usei, autobiografia. Nos registros pictóricos, a maior parte dos autorretratos, que é como se chama uma autobiografia em retrato, mostram raramente o corpo inteiro, em geral mostram do tronco para cima, especialmente o rosto. Ora, o que houve com os grandes pintores da humanidade, das mais diferentes escolas e épocas e contextos, que quando foram fazer um autorretrato, a maioria deles, olha, a maioria mesmo, se retratou dessa forma, do tronco para cima, ênfase no rosto. Olha que interessante, não é? Que dado curioso, que dado interessante. E se você ler a história, por exemplo, de um homem como Rembrandt, você vai chegar muito próximo do retrato que você tem aí. Ou seja, um homem cuja historicidade faz conciliar a representação que ele tinha da corporeidade dele. o mesmo nós não encontramos em outras pessoas. Por exemplo, se você for procurar os autorretratos da Frida Kahlo, você não vai encontrar. É complicado. A vida que a Frida Kahlo teve, não é? E nós temos muitos registros disso. Ela tem cartas que ela trocava com a mãe dela, por exemplo, que hoje já foram publicadas e tudo. Você não sei se vai identificar aquela serenidade com que ela se pinta e mostra no seu autorretrato, destoa muito da vida que ela teve, uma vida muito complicada, muito difícil. Para cada um deles uma forma. Quando você apresenta seu corpo de uma maneira que destoa daquilo que seu corpo, de fato, para você é vivenciado, nós temos vários problemas aqui. Ok? Você vai elogiar esse corpo que a pessoa está te apresentando e ela lá dentro pode vivenciar coisas esquisitas, quebras de discurso e outras coisas mais. Entre estas rupturas, nós encontramos pessoas que se assustam. Se elas têm uma arritmia, elas acham que estão morrendo. E vários episódios que a medicina coloca como, por exemplo, elementos de angina, que o cara acha que está tendo um ataque cardíaco, corre para o ambulatório e o médico dá um hipnótico para ele dormir, um sonífero e manda para casa, né, um relaxante muscular e tal. Não é. Quer dizer, são pessoas que a elas apresentaram o corpo de uma forma, vivenciam o corpo de outra forma. E nesse contraste, certas coisas que ocorrem com o corpo, como no caso, por exemplo, a hipocondria é um caso desse. A pessoa se assusta muito, não sabe o que está acontecendo, se apavora. Não é assim para todos, não é assim sempre. Há muitas exceções, nós temos que ver caso a caso quanto a isso. Lembrem, é filosofia clínica. No caso do Rembrandt, esse autorretrato, pelo que a gente conhece da historicidade do Rembrandt, um homem que tinha sua esposa, seus filhos, gostava da pintura, pintava por encomenda, passou tempos difíceis, porque houve um momento em que muitos copiavam Rembrandt. Os próprios alunos faziam quadros tão belos quanto o dele. E, aliás, hoje em dia, há quadros que aparecem daquela época, que só especialistas, e às vezes mesmo especialistas, não conseguem diferenciar se é de fato de Rembrandt ou não. Porque tem alguns alunos deles andaram assinando como Rembrandt, e ele incentivava isso. Ele tinha muitas encomendas numa época, então, e ele precisava vender, precisava alimentar a família e outras coisas da vida dele, que nós somos aqui politicamente corretos, não vamos invadir a intimidade do Rembrandt. Mas enfim, aí o que ele fazia? Pedia para o pessoal assinar, pode assinar, e vendia, e aí a coisa começou a complicar. Provavelmente houve isso, tá? Mas do ponto de vista da história formal, né, não sei se vão reconhecer que foi assim. Bem, vimos então Rembrandt. Vamos adiante agora? Tá. Por favor, desçam a barra. Vamos para a página número 2. Opa! Que isto? Não, isto aqui é uma escultura. Também é um autorretrato, mas na forma de uma escultura, ok? Para que nós possamos nos localizar, aqui é de Rodin, viu pessoal? Está ali embaixo, ó. Escultura de Rodin, autorretrato dele. Para que nós possamos aqui nos localizar, lembre, às vezes uma pessoa escreve uma autobiografia, como nós já vimos em aulas, em outras aulas aqui, nos vários cursos. Uma autobiografia que é uma justificativa, que é uma ressalva, a pessoa quer se explicar na sociedade o que houve, o que aconteceu, etc. Muitos escritores, muitas pessoas escreveram autobiografias nesse sentido, né? Temos muitas, muitas, muitas. Várias delas já trabalhamos em aula. Numa aula recente vimos o Moacir Schlier, como ele conta a história de vida dele, né? Bem, só que como saber que aqui, ó, nesta escultura de Rodin, e Rodin era um mestre, lembram do Pensador, que é um clássico? A maioria dos sites aí de filosofia trazem a escultura O Pensador de Rodin, né? Quer dizer, ele era um mestre realmente da arte da escultura. E ele poderia ter feito uma escultura como Pensador, né? Que do ponto de vista anatômico é perfeito, quando fosse se retratar. Mas olhem o que ele fez. Ele sugere apenas, não é? Uma imagem. Não estamos falando de um escultor que para o qual faltasse talento, que ele não pudesse perfilar um rosto nas suas menores e mais perfeitas dimensões. Ele faria isso tranquilamente. No entanto, quando ele vai nos apresentar o autorretrato dele, e Rodin desenhava muito bem, poderia ter feito um desenho, mas a arte máxima dele era a escultura, com a qual ele se identificava de fato, ele faz isso que vocês estão vendo aí. É assim que ele nos apresenta, eis meu autorretrato. Isto, para mim, condiz com a minha representação de mim. Bem, ele estava se justificando, ele estava colocando uma, tal qual alguém que escreve uma autobiografia, tentando se explicar, se justificar, ou documentar, como a de Churchill, que tem aqui na biblioteca, que nós vimos outra vez. Ele... Qual é o propósito deste autorretrato na forma de uma escultura? O que Rodin tentou nos expressar aqui? Conhecendo Rodin, conhecendo os trabalhos de Rodin, a vida de Rodin, fica mais fácil nos aproximarmos disso. Okay? Rodin era um homem marcado por elementos que iam da racionalidade forte à afetividade forte. Temos muitos relatos sobre isso, sobre a maneira como ele conduzia as coisas dele e tudo. Sabem quem foi secretário de Rodin durante uma época? Aquele poeta muito bacana, o Hilke, Rainer Maria Hilke, foi secretário de Rodin durante uma época. Então nós temos vários relatos e esses documentos do próprio Rodin sobre os elementos dele. Com isso nós podemos nos aproximar melhor de um autorretrato dele. E aqui há que se ter vários cuidados. Ainda que uma pessoa faça um autorretrato, algo que não lhe diga de fato respeito, pelo sistema de identificação da pessoa com o autorretrato, ao falar do autorretrato, você está falando muitas vezes da pessoa. Se você chegar diante de um autorretrato de Rodin e disser que horroroso, que feio, nossa, você pode estar ofendendo diretamente o Rodin na medida em que ele se identifica com isso. Então, ok? Bem, mas o nosso propósito na aula de hoje qual é? Consultando o nosso corpo, consultando a nossa somaticidade. No momento em que uma pessoa, você pede para a pessoa, descreve como você é, e a pessoa diz, sou carinhoso, sou compreensivo, etc., dá as características, supondo que ela está sendo correta e tenha acuidade para falar de fato como ela é. E ela faz isso, depois, claro, você vai verificar, de fato, sua história mostra isso. Supondo que o Rodin fez um autorretrato escultural aqui, na forma de escultura, que é fidedigno, que mostra de fato como ele é por dentro. Aqui nós temos elementos importantes. Por vezes, essa extensão do corpo, que é o nosso autorretrato, autofotografia, autobiografia, autorreflexão, etc., por vezes é lá que eu verei coisas que no próprio corpo eu não vejo. Querem um exemplo? Querem um exemplo disso? Às vezes o Rodin não se deu conta da contração que ele tinha aqui na musculatura da testa, típica de pensadores, né? Por flexionar músculo, pela leitura e tudo. Na escultura dele isso aparece bem visível, bem claro.
Muito
lindo. Estão vendo? Então, por vezes, algo que ele não notava nele, ao fazer a escultura, se retratando, ele começa a perceber isso. Quando, por exemplo, eu não sei se vocês já mexeram com argila, com torno, com aquela coisa de pintura, de desenhos, mas vejam, uma coisa é você desenhar uma figura humana, Outra coisa é você se autodesenhar, ok? Outra coisa é você se autoesculpir. Para alguns, há muitas diferenças em torno disso. Quando o Rodin estava fazendo a cabeça dele, por exemplo, ele começou a fazer aqueles abaulamentos na testa dele, será que antes disso ele havia algum momento tocado os abaulamentos na testa dele com as próprias mãos? Ou será que a primeira vez que ele foi fazer isso foi exatamente quando ele fez a escultura dele? E será que ao fazer isso ele não vivenciou aí na escultura dele uma experiência física com o corpo dele, que no próprio corpo até então ele sequer havia manifestado? Será que não? Eu não sei. Respostas para isso talvez só o Rodin pudesse nos dar. Ok? Por que que eu estou colocando isso? Porque eu quero migrar com vocês para da consulta do corpo aristotélico para fora dele, para a corporeidade. Para isso, eu preciso, com bases muito seguras, fazer essa transição como estamos fazendo aqui, neste momento. Bom, no caso de uma pessoa estender seu corpo aristotélico, aqui a corporeidade, na forma de uma escultura, como vocês estão vendo em Rodin, e isso não ser exatamente como a pessoa é, mas um modelo idealizado, tipo um modelo greco-romano, né, de beleza, de força, de juventude, que não é o caso aqui. Mas vamos supor que fosse algo dessa natureza, ainda assim, lembrem que isso pode ser um complemento importante para a pessoa, tipo uma inspiração, pode ser uma maneira dela mostrar o que ela poderia ter sido e ter grande afeição por isso. Pode ser um modo que a inspire a trabalhar por certas coisas dentro dela. Então, mesmo que não signifique um autorretrato de fato, mas uma outra coisa, ainda assim é importante que a gente respeite e considere no âmbito da clínica, ok? Bem, vamos lá então. No primeiro momento, nós vimos quando a pessoa está nela mesma e se faz uma consulta, né? Direto ao corpo e tudo mais. E vimos, essa é a maneira de perguntar, e vimos depois a maneira como se pode fazer isso. Nessa segunda parte aqui, já vimos algo além disso, que a pessoa já começa a migrar para além de seu corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, para além dela. Mas ainda muito próximo, estamos explorando autobiografia, autos retratos, por pintura, por escultura, estamos ainda muito próximos. Agora começamos um movimento maior, tá? Vamos descer a barra, por favor, e clique ali para a página 3. Pronto. Chegamos ao nosso querido e grande mestre impressionista, Claude Monet. Bem, então vamos ver agora aqui. Aqui já temos uma complexidade um pouco maior, ok? Quando eu falo assim, em meu corpo, vocês entendem que na medicina dos homens e toda a nossa sociedade considera o meu corpo o quê? O que vai da minha pele para dentro. Da pele para dentro é meu corpo, da pele para fora é o mundo, os outros, etc. Bem, isso pode funcionar do ponto de vista de uma nomenclatura, de uma definição e como composição e funcionamento de uma sociedade como a nossa, ok? Precisamos de regras, de normas, de limites nesse momento historiográfico de nossa existência. No entanto, algumas pessoas não vivem mais assim. Nós já vimos isso em toda aquela primeira parte do nosso curso, primeiro semestre. Para algumas pessoas, e vocês estudam isso em filosofia clínica, a recíproca de inversão é tão forte que o corpo do outro se torna, de fato, o meu corpo. E quando eu digo corpo do outro, não estou dizendo de um corpo de carne e osso. Podem ser as flores que estão aí ao fundo, que vocês veem nesse jardim. O Claude Monet, ele tem uma série de quadros, de telas, no qual ele pintou a Camille. Camille era a mulher dele. Então, e ele pintou muitos quadros dela, muitos. Ele tem quadros dela, alguns famosíssimos, como ela aparecendo no alto de uma pequena colina, verdejante com um guarda-sol, muito, muito bonita. Ele sempre a pintou muito formosa. Ela era de fato bonita. E ele faz jus à beleza dela nas telas. As crianças deles, os filhos, ele também costumava colocar, não tão frequente quanto a esposa, mas colocava. Ali vocês veem um cavalinho embaixo azul, perto da menina, um cavalinho de pau, né? E ela costurando a Camille, sentada no jardim, com a pequenininha perto dela. Que quadro lindo, né? Sim. Quadro bem inspirador. Bem, vamos aqui trabalhar então. Quando você vai consultar o corpo de uma pessoa, ou o corpo, você quer saber como estão os rins, o baço, o fígado, pâncreas, vesícula, pulmões, cérebro, etc. As genitálias, as pernas, as mãos, a pele, etc, etc, etc. Se uma pessoa, tal qual Claude Monet, que muitas vezes, e aqui quando eu falo essas coisas, vocês têm que lembrar o seguinte, como filósofos clínicos, nós só falamos essas coisas a partir da historiografia de Monet, da história de vida dele. Eu não posso falar qualquer outra coisa sem ter isso a partir exclusivamente das telas dele, porque essas telas são encartes dentro da historicidade dele, não é? Quando ele pintou isso, ele estava num contexto de vida, numa época de vida, que fazia ele ter primazia por jardins, por cores tão lindas, por essa paisagem tão inspiradora, em detrimento ou diferentemente de outros, que quando fazem telas, vocês sabem, a gente fica até assustado. Pois bem, se Claude Monet migrou aqui em direção à sua esposa, a pequenininha criança que está ali, o jardim e tudo mais, e eu preciso saber, por exemplo, como estão os olhos dele, e vocês sabem, Monet passou por uma cirurgia, né? Ele operou, depois ele pinta tudo de novo, os quadros, vários quadros dele. Quando ele pinta, quando ele tinha catarata e ele é operado, uma das primeiras cirurgias, ele começa aos poucos a ver, sem aquela cortina que a catarata faz nos olhos, que começa a adormecer e tornar tudo cinza e opaco, e ele fica surpreso com alguns quadros que ele pintou. Ele diz, mas isso aqui não é o que eu queria pintar. E pinta de novo. Então, em alguns museus, nós temos as duas versões de Monet. Antes da cirurgia, depois. Que coisa, não é? E, bom, então aqui, se eu quisesse saber, por exemplo, dos olhos, como estão os olhos de Monet? Eu poderia perguntar para essa esposa, Camille. Só imagino quantas horas essa moça deve ter ficado sentada para ele poder desenhar, né, escrever, fazer o esboço do que depois seria a tela dele. Muitas horas, provavelmente. Então, o que que acontece? Se o corpo dele, uma parte substancial está em Camille, a ponto dela poder testemunhar como estão os olhos dele, é nela que eu vou entender os olhos dele, não nele. Talvez ele nem se dê conta. Talvez ele nem saiba. Como de fato ele comprovou ao repintar um monte de telas dele. Ela provavelmente sabia que quando ele estava pintando, já não era aquela tela que ele pintaria se estivesse bem. Será que falou? Será que não falou? Não sei. Não sei o que aconteceu. Mas será que ele ouviu? Será que ele entendeu? Não sei. Mas ela provavelmente servia de referência para algo do corpo dele que estava sob testemunho e conhecimento dela, mais do que dele. Vamos então agora para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, Terapias Somáticas, parte 2, curso de extensão em Filosofia Clínica, na qual estamos vendo as consultas a elementos do corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, e a corporeidade também, tá? Bem, agora eu quero mostrar um outro elemento para vocês. Na primeira parte, quando eu dizia assim, que alguém pergunta para você, ah, como está o seu estômago, melhorou? Você comeu algo, não sentou bem, agora você está melhor, passou a dor, tudo? A pessoa responde, tal, ela, o aparelho intelectivo vai lá, vê se detecta alguma dor, algum desconforto abdominal, nada. Percebe que está muito bem, não está enjoado, nada. Pronto, diz para a pessoa que está bem, enfim, muito bem. Só que isso o professor usa como uma espécie de introdução ao tema, que apresenta inúmeras e grandes complexidades, ok? Vejam, por exemplo, o que vocês vão agora, o que nós juntos consideraremos. Algumas pessoas, quando você pergunta como está a sua mão, sabe? Algumas pessoas não conseguem dar uma resposta a isso, quando eles consideram a mão, por exemplo, como um elemento funcional. Por isso que lá em cima está escrito consulta a elementos funcionais. Ou seja, a pessoa não consegue dissociar e pensar apenas na mão dela e dar uma opinião sobre isso. Porque, para algumas pessoas, o corpo é um corpo indexado nas partes que nós estamos consultando. Então, para alguns, quando você fala, você melhorou das suas mãos, uma artrite, reumatoide, alguma coisa e tal, a pessoa só consegue formular uma resposta em torno disso se ela pensar, espera, hoje eu consegui no bebedouro da praça, depois que eu corri, e fazer o gesto para jorrar água, não me doeu nada. A mão como um princípio funcional. A mão por ela mesma não teria vida própria. Ela só existe, só é considerada e se pauta nas coisas enquanto função. Levantar coisas, fazer coisas, aí a mão existe. Então a consulta a esses elementos precisa ser uma consulta funcional. Entendem? Imagina uma pessoa que vai ao médico e o médico não sabe que essa pessoa, em seu corpinho aristotélico, ela tem elementos, ela só consegue considerar partes do corpo como elementos funcionais. Então o médico pergunta, como estão as suas pernas? E a pessoa pensa, como estão as minhas pernas? Ele quer saber das minhas pernas, deixa eu ver. E aí a pessoa se vê caminhando, correndo, andando de bicicleta e diz, estão boas. Agora, fora isso, as pernas por si somente, a pessoa não consegue dizer se estão boas ou não. Tem gente que se perde completamente, alguns entram em equivocidade e tudo. Ou seja, o corpo só tem um testemunho de si, só tem uma representação de si e uma expressão em relação a algo e em funcionamento quanto a algo. Então, às vezes, a pessoa irá ao médico, ele dirá como você sente as suas pernas e a pessoa não poderá, às vezes, não conseguirá dar uma resposta. Mas eu não sei lhe responder como eu sinto. Será que... Daí o médico fica confuso. Será que então temos que aumentar a fisioterapia, fazer alguma coisa? Não é? Agora, se ele pergunta como estão as suas pernas, você conseguiu fazer ciclismo essa semana bem? A pessoa consegue responder, muito bem, doutor. Minhas pernas estão ótimas. A mesma pessoa que há pouco não sabia responder. Ou seja, consultar o corpo não é simplesmente... Há livros que são assim muito curiosos. Muito curiosos sobre como se consulta o corpo. Ah, você coloca a sua mão espalmada sobre uma parte do seu corpo e aguarda que daqui a pouco o seu corpo vai responder. Baseado em quê? Onde se diz uma coisa assim? Você pode botar a mão espalmada no corpo de algumas pessoas e não vai acontecer nada. Ela vai sentir calor, alguma coisa dessa natureza. Mas dizer que vai responder? Não sei. Ou então você dizer, se você sabe como está a palma da mão, você sabe como está todo o corpo da pessoa. Será? Ou então, se você ouve os movimentos psicoperistálticos, então significa que a pessoa está assim, assado. Será? Se cada um de nós, você pode guardar, por exemplo, no seu estômago, só os aspectos ligados ao seu nervosismo. Você pode guardar na sua pele e não no seu coração as referências afetivas. Você pode guardar em qualquer parte do seu corpo qualquer coisa. Claro que há predisposições de épocas, há inclinações de épocas, de costumes. Há, a gente sabe que há. Não é, por exemplo, você vai cumprimentar um britânico, você aperta a mão dele. Você não dá um abraço. Aqui na América do Sul, no Brasil, a gente pode dar um abraço, sim. Não tem nenhum problema. Não é uma mescla de afetividade e tal. Quer dizer, há padrões, há inclinações que mostram onde uma pessoa usualmente deve guardar coisas no corpo dela, não que ela vá guardar. Okay? Às vezes ela faz socialmente isso. Há pessoas, por exemplo, que o rosto mostra o que o tópico 1, a sociedade dos homens, quer que mostre. Então a criança é educada desde pequenininha. Seja risonha, minha filha, seja simpática, e o mundo também vai sorrir para você. E a menina, desde pequena, mesmo querendo chorar, mesmo não gostando, se torna extremamente simpática. O rosto traduz uma simpatia que, por vezes, não está, por exemplo, no coração. O coração morre de tristeza e o rosto estampa alegria. Por vezes pode acontecer isso. Essas discrepâncias, dadas as coerções sociais, aquilo que a pessoa cedeu e tudo mais. Se você acrescentar a isso, como consultar seu corpo, perguntar a ele, partes dele e tudo mais, sem considerar essas coisas todas historiográficas, meu Deus, olha como é que fica a situação. Fica muito complicado, não é? Então, imaginem o que um terapeuta, um fisioterapeuta, um farmacêutico, um médico, um filósofo clínico podem fazer em consultas somáticas, se ele souber como perguntar, a quem perguntar. Por exemplo, se você quer saber se uma pessoa está alegre, está contente, se ela tem esperança, e você sabe que ela guarda isso no tronco, na parte de cima do tronco dela, no peito, é ali que ela armazena esses elementos. E você sabe mais que a maneira de, não é perguntando diretamente, mas simplesmente tocando suavemente a mão abaixo do pescoço um pouquinho. E dizendo, e aí? E então virá a resposta. E a pessoa dirá, nossa, tenho me sentido tão bem. Olha como foi. Mas como chegar até isso? Como se faz? Estão vendo? Só por historicidade, só por conhecimento. Baixem um pouco ainda. A imagem ali, vocês têm uma moça com uma calça remangada, bainha remangada, e um sapato com elementos vazados, salto alto, que é o terror dos fisioterapeutas, quiropraxistas. Algumas dessas moças não sabem o que fazem para as suas colunas. Ganham na beleza, perdem na coluna. E depois perdem dos dois jeitos. Pois, às vezes, quando você pergunta para uma pessoa, e seus pés, você curte seus pés? Olha a imagem que alguns fazem dos próprios pés. É estético. Estético. Não é uma visão ética ligada a prejuízos. Não é uma visão... Não é uma visão de raciocínio, não, muito menos sensorial. Algumas dessas moças aqui nem sentem os pés. Os pés só existem como elemento estético. Só. Quer dizer, ela tem ali uma chave, bonito, feio. Então, se bota um sapato assim, está alto, combina com a calça e com a calçada, e faz uma imagem que agrada o menino e é ao espelho, é bom. Quer dizer, os pés existem como elemento estético. Agora, que tal se você fizer uma consulta a estes pés e eles te responderem? Nós estamos muito cansados. Nós estamos assim, ó, magoados, nós estamos tristes, e é por isso que de vez em quando a gente dá uma virada para ela ter que botar uma bota de gesso e prestar atenção na gente, porque nos maltrata muito. Como é que eu chego a conversar com estes pés de tal forma que eles possam expressar isso? Uma vez que às vezes eles não sabem o que é estética, ética, elemento cognitivo, não sabem. Mas muitas vezes eles sabem o que é um dado sensorial. Cuidado, tá? Porque às vezes um pé ou os pés sabem o que é um elemento de prejuízo, sabem o que é evolução, sabem o que é dado de racionalidade, como nós já vimos no primeiro semestre do curso aqui. Mas aqui eu estou fazendo um reducionismo apenas para que fique bem claro o que eu estou colocando, tá? Então, como é que um médico, essa menina vai ao médico? E sabe por que ela foi ao médico? Porque apareceram varizes nas pernas dela. Não que esteja doendo, não dói. No caso dela, não dói. Nem se sente cansada com isso. É que está se aproximando o verão. Como é que ela vai botar um biquíni com varizes nas pernas, doutor? Eu vi que a minha amiga falou que dá para secar. O senhor dá uma injeçãozinha assim, ou laser? O que que a gente pode fazer? E então, esse médico, que estudou filosofia clínica, conversa com os pés dela. Sabe como é que ele conversa? Ele conversou meia hora com a moça, tirou a historicidade dela. E lá na historicidade ficou muito claro, pelos registros somáticos, como falar com os pés. Entre outras coisas, ela colocava que a avó botava a mão no pezinho e brincava com ela. Que ela ria, não sei o quê. Bom, ele foi anotando. Ele é ortopedista, entre outras coisas. Esse homem pega... Ela, por favor, você sente nessa poltroninha que eu tenho aqui e coloque suas pernas assim para cima. Ela coloca. Ele suavemente retira o calçado da moça. E então coloca a mão espalmada sobre o dorso do pé. A outra mão ele coloca por baixo, na arcada zigótica, que é aquela curva que a gente tem ali. Só isso. E a menina, do nada, começa a chorar. Ele diz, o que houve? Nunca por que você está chorando. Se ele disser por quê, já leva direto a pessoa para o tópico 10, raciocínio. Aí já matou metade da resposta. Diz, o que houve que você está chorando? E aí ela vai se dirigir a qual tópico está havendo dentro dela. E ela diz a ele, eu não sei. De repente eu me dei conta, uma coisa absurda, o senhor vai rir, doutor. Mas parece que eu tenho massacrado esses meus pés aí, ó. E eu não sei porquê. Claro, ela não sabe porque ela está dissociada do elemento. Ela associa o sapato, tudo, a beleza e tudo, e nunca ocorreu que a conta disso, quem pagava eram os pobres dos pezinhos dela. Muitas vezes com frio, enrugados do frio, pedindo uma meia, por favor. E ela não, porque ela não tem pé. O pé dela é um pé estético, não é um pé sensorial. Mas o fato de ela achar isso não faz com que os pés sigam o que ela acha dela mesma. Nós já vimos isso em historicidade, como é que funciona. E então, ela, ao prestar atenção para os pés e dar conta disso, começa uma outra etapa. Nós não sabemos. Isso não é filme de Hollywood. Nós não sabemos se agora ela vai botar uma meia, se ela vai desmandar os pés calarem a boca de vez e nunca mais incomodarem. Não sabemos. Cada um é de um jeito, né? Mas aqui o propósito dessa aula é mostrar como você conversa com os pés dela, o modo como ele conversou é isso. Outra, tem muitas outras maneiras. Por exemplo, ele podia dizer para ela, vamos caminhar, põe essa sandália abaixo aqui e vamos caminhar ali na rua. Elas me dói a panturrilha, tal, há tanto tempo que anda com salto. E ele diz, o que mais você sente? Os teus pés, o que? Presta atenção nos teus pés e me diz o que... Quer dizer, agendamento, exatamente. Agendamento massivo sobre os pés, sensorial. Ela vai para lá e vivificando aquilo. Agora, clínica é resultado de fundamento e método. Esse médico fará isso se na historicidade dela for esse o caminho. Ou um dos caminhos for este. E não porque ele acha que esse é o caminho de conversar, tá bom? Lembrem. Por favor, passem ali, ir para a página 5, lá embaixo. Pronto. Agora, nós passamos para consulta a elementos internos pontuais. Estão vendo ali? Bom, isso é muito interessante, tá? Um sujeito é cardiopata. A família diz, papai, nós só vamos para a praia se o senhor for no cardiologista, ver se está tudo bem. Ele vai lhe pedir novos exames, vai lhe botar na esteira. Ninguém vai viajar com o senhor se o senhor não for no cardiologista antes de ir para a praia. Porque lá o senhor passa mal, tem que chamar a SAMU, lhe trazer. Nós não queremos isso. Então, o velhinho diz, tá bom, eu vou. Chega lá no médico. O médico diz para ele assim, seu Armínio, o senhor andou abusando aí da alimentação, não foi? Gordura, carboidrato, açúcar, foi ou não foi? E ele, envergonhado, ruborizando, diz, foi. Só um pouquinho. Não tem caminhado também, não é, seu Armínio? Ele diz, não, não, doutor. Não tenho tido tempo. É aposentado, não tem tempo. Está ocupado com outras coisas. Então, o médico diz, seu Armínio, o senhor acha que o senhor aguenta um veraneio, calor, crianças, seus netos correndo pela casa, o senhor vai querer fazer churrasco, será que o senhor aguenta bem esse verão, seu Armínio? Quando ele faz isso, a pergunta parece genérica, mas é pontual, porque ele está no cardiologista e o cardiologista está falando para ele, o seu coração aguenta, seu Armínio? Quando ele fala isso, sabe o que o seu Armínio acessa dentro dele? Olha o coração que o seu Armínio acessa. Isso que vocês estão vendo na imagem. Para ele, o coração é uma engrenagem, um conjunto mecânico que está tipo um motor de um carro. Como é que o médico sabe que o seu Armínio, quando considera o coração, considera isso? Pela história dele. Ele já chega lá no médico dizendo, aí, será que o motor está bom, doutor? Motor. Vamos ter que trocar alguma válvula da bomba, doutor? Que bomba? Coração.
Filtro.
É, filtro. É uma bomba de sucção e tração e tudo mais. Ou seja, ele vivencia o coração dele tal qual alguém vivencia o motor.
Muita gente
não. Muita gente não. Tem gente que associa coração a coisas sobre amor, sublimes e outras coisas. Mas o seu Armínio, que ele associa isso. O seu Armínio era engenheiro, construía prédio, e ele vê o coração como um grande motor. Compara, inclusive, com aquelas bombas de construção e tudo. Aí, o fato dele viver o coração dele assim, pela historicidade do seu Armínio, significa que ele trata o próprio coração dessa forma. E o coração, o músculo cardíaco, o próprio conjunto da obra, o órgão, começa a assumir, dependendo da determinação tópica que isso alcança, características para as quais o Armínio aponta. Por exemplo, ele vivencia ele a resposta, quando ele faz essa consulta, o coração diz para ele, as coisas não vão bem, não sei se eu aguento. E o Armínio vem na cabeça dele essa tradução, vejam, o sensorial dele conversando com o intelecto, pensamento. Para cada um isso é de um jeito. Estou ilustrando uma das formas. Para o Armínio essa conversação se dá assim. Vem a cabeça dele e ele pensa numa bomba que ele tinha no prédio, que quebrou, que inundou todo o terraço, que tiveram que trocar a bomba e tudo. E ele olha para o médico e o médico percebe, diz, não, talvez não aguente, né, seu Armínio? Disser, talvez não aguente. Viram? Isso então é uma sentença? Quer dizer que se ele for para a praia o velho vai ter um piripá que vai morrer? Não, claro que não. Não é, às vezes é um mal-estar, ele vai passar o veraneio com medo, não vai se soltar para brincar com os netos de bola na praia. Pode acontecer isso, né? Outras vezes pode vir a ter um piripaque, dependendo da força do agendamento e da acuidade que ele tem em verificar se o coração de fato está bem ou não, podemos ter aí até uma diagnose exata do que pode acontecer, ok? Vamos lá, desça um pouco a página, olhem ali no meio, Agora foi a dona Gardênia. A dona Gardênia foi ao médico, este mesmo médico. E ele, que já a conhece de muito tempo, sabe que o coração dela só se abre mediante certas chaves. Sim. Como ele sabe disso? Pela historicidade, pela maneira como ela colocou e construiu. Não é só uma figura de linguagem no momento isolado. Ela edificou isso e isso é forte com ela. E o médico diz: dona Gardênia, eu tenho a chave para abrir esse coração. E a senhora sabe disso. A chave para abrir seu coração, dona Gardênia, é cuidar da senhora com carinho, mas lhe dizer com certa dureza o que a senhora tem que fazer. Então eu vou cuidar da senhora com carinho, mas vou lhe dizer, só vai para a praia esse verão se caminhar 2 quilômetros por dia. Ou não tem praia, a senhora escolhe. Quer ir para Capão, para Atlântida, Xangri-Lá, 2 quilômetros por dia. E aí ela olha para ele com os olhinhos cheios d'água. E se chover? Se chover, para que a senhora tem uma esteira em casa, dona Gardênia, para quem me diga, só vai para a praia se caminhar 2 quilômetros? Não, essa, é isso ou nada disso. Como ele tem a chave que abriu o coração dela, ele está lá dentro falando com o coração. É isso, para algumas pessoas tem uma força. Nossa. E para outros é uma bobagem, não é nada. Você diz, eu tenho a chave que abre o seu coração. A pessoa diz, ah, joga isso no lixo, vai o senhor junto, porque o senhor não sabe nada. Que bobagem. Chave, coração, isso não existe. O senhor é maluco. Pensei que era cardiologista, mas já vi que não é. Quer dizer, para cada pessoa, né, a gente tem que saber. Bem, aqui por último, ó. Essa vovó... Desça um pouco mais a barra de ferramentas ali, pessoal, ainda na página 5, tá? Estamos ali. Essa vovó quer ir para a praia, ela é cardíaca, cardiopata, tem uma cardiopatia. E o médico diz a ela, chama o consultório, ele estudou filosofia clínica, ele tirou toda a historicidade dela, conhece, sabe como conversar diretamente com o coração dela. Então ele senta com ela e diz, dona Maria, a senhora é uma pessoa muito bondosa. Eu sei disso, porque conheço toda a sua historicidade. Sua filha e seus 2 netinhos, como vocês veem na imagem, amam a senhora. E amam por esse coração maravilhoso e bondoso que a senhora tem. Hoje eu não quero conversar com a senhora, eu vou conversar com o seu coração, com uma parte da senhora. Se a senhora me permite. Porque eu preciso saber como ele está para esse verão. Sou seu cardiologista e vou conversar com seu coração. Seu estômago, seus pés, sua cabeça, isso é outra área. Não entendo nada disso. Entendo de coração. E vou falar com seu coração, dona Maria. E vou falar já. E ela diz, como assim, doutor? Ela diz, por favor, me dê seu iPhone aqui. Ela dá o iPhone... Ele liga, só bota o dedo, a imagem que surge qual é? Essa que os senhores estão vendo ali. Essa imagem que está no iPhone dela. Ela, a filha e os netinhos. E o médico diz para ela, dona Maria, a senhora me dê licença que eu preciso falar para o seu coração uma coisa. É isso o motivo que você tem para viver esse verão e mais muito tempo. Lembre sempre disso, coração. Se esse médico fizesse após essa intervenção cirúrgica, viu? Isso, para algumas pessoas, tem a força do bisturi. Aliás, o bisturi não tem essa força para muitas pessoas. Incrível o alcance. Isso pode fazer viver ou morrer uma pessoa. Lembram no passado quando dizia, a tia morreu de desgosto? Às vezes morre literalmente, mas também pode viver por uma alegria.
Muito pesado.
É. Ou seja, aqui, como vocês estão vendo nessa imagem, o médico falou que sobre eis o motivo para a senhora viver, dona Maria. Sua neta, perdão, coração. Cuidado para não coração, certo? E mostra isto. A Dona Maria está diante do cardiologista e olha a foto. Mas quem está vendo não são os olhos, é o coração. A Dona Maria está diante do médico e os ouvidos ouviram o que ele disse, mas os ouvidos serviram de canal para migrar isso direto para as válvulas, para a aorta, para o músculo cardíaco. Entende? No caso dela é assim. Para cada pessoa isso será diferente. Não há mais uma fórmula em filosofia clínica. Vocês sabem muito bem disso. Vamos adiante. Página 6. Cliquem lá embaixo. Lá em cima está escrito, consulta a elementos genéricos. Vamos ver o que é isso. Na página anterior, nós vimos os elementos tópicos de um cardiologista falando com um coração. Agora, na consulta aos elementos genéricos, nós temos outras disposições. Uma similitude com o que eu vou colocar agora é aquilo que vocês viram lá no Monet, né, no qual ele migra parte do corpo dele para a esposa, a Camille, para a criancinha que está ali brincando, para o jardim, ok? Bem, algumas pessoas, elas diluíram seu corpo aristotélico, cabeça, tronco e membro, em uma corporeidade na qual a casa delas, a biblioteca, as coisas antigas, a vitrola, o toca-disco, a velhinha dentro de uma pequena, de um pequeno lampadário envelhecido. Quer dizer, o corpo está diluído. Se você falar o seu corpo, ela não entende mais cabeça, tronco e membros. Ela olha ao redor, porque o corpo dela se diluiu para várias coisas que ela ama e que fazem parte dela. Ok? Muito bem. Para tais pessoas, às vezes uma pergunta como, vejo, consulta elementos genéricos, olha o que acontece. Você pergunta para a pessoa, como você está? Como é um médico que está perguntando, e é um clínico geral, a pessoa entende, bom, ele está perguntando como estou do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do meu corpo. E a pessoa, do ponto de vista do corpo dela, ela não consegue se ver como um corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros. Ela não pensa mais assim, que isso é o corpo dela. Alguns, quando você perguntar como você está, eles têm uma noção diluída. Alguns têm uma sensação de dizer, estou muito bem, mas não sabem explicar. É uma sensação. Outros colocam na falta desses elementos, eles traduzem por elementos de contextos ligados a eles esta resposta. Então a pessoa diz, olhem por favor aquela primeira imagem lá em cima. A pessoa diz, doutor, o senhor sabe que perto da minha casa, de vez em quando tem um cisne, de vez em quando tem um pato, e eles têm seus pintinhos, seus marrequinhos, seus patinhos, seus pequenos cisnes, e eu fico olhando aquilo sempre encantado. E eu penso assim, ó, sempre no que diz respeito a corpo, a essas coisas, é como uma inteligência amorosa cuidando das partes. Tal qual a mamãe pata cuida dos seus patinhos, a mamãe cisne cuida dos seus pequenos cisnes. E o senhor já viu como eles são harmoniosos? Eles nadam pertinho. Eles brincam ao olhar atento e amoroso da mamãe, que às vezes corrige. O senhor quer um exemplo? Olha o que é um estômago. Às vezes o estômago da gente, a gente come demais uma macarronada e tal, aí o cérebro diz, não vamos fazer mais isso. Viu como você passou mal, não dormiu direito? Fica com dor de cabeça, vamos parar com essa macarronada. Olha o que ele fez. Isso, claro que... Quantas pessoas vão conseguir fazer essa articulação por dado de semiose verbal? Poucas, bem poucas. Isso aqui é o mais usual. A pessoa vivencia essa imagem por dentro. A explicação nem sempre dará essa interesse toda. Vamos, rodem um pouquinho a barra de ferramentas para baixo, por favor. Olha o que vocês têm ali, uma família, uma foto antiga, envelhecida. Bem, algumas pessoas, quando você perguntar como o médico chama a senhora, passou por uma cirurgia, e dizem: senhora, como a senhora está agora? Após 6 meses, estamos fazendo sua primeira revisão, como está a senhora? E aí, a pessoa, ela não consegue viver ela, o corpo dela, cabeça, tronco e membros. Ela vivencia a família dela, ela vê o filhinho sorrindo, o marido voltando do trabalho, a outra pequenininha que ela carrega no colo, ela diz: eu estou ótima, doutor. Mas esse estou ótima não é porque ela está se referindo ao corpo. O interessante é que às vezes essa pessoa, uma semana depois, morre. E o médico fica assim: mas como? Como que eu... Ela estava bem, os exames todos deram excelentes, como que ela... Eu não entendo. Só que quando ela falou: estou ótima, estou bem, olha de quem ela estava falando ali na imagem. Estamos na página 6, tá, pessoal? Ela se referia a essa imagem toda ali que vocês estão vendo. Quando ela disse: eu estou bem, ela me referia ao conjunto da obra, não a esse ponto que é ela. Algumas pessoas fazem isso. Se o médico, se o terapeuta não souber ler os elementos corpóreos e somáticos e a corporeidade, ele também vai se surpreender com isso. Não vai entender o que está se passando. Que para ela, eu estou bem, ela quer dizer esse quadro aí, ó. E não ela especificamente. Ela dentro do quadro, se ele perguntasse, soubesse: ok, eu entendo o que a senhora quer dizer. Que sua família, seus 4 filhos, seu marido, o lugar onde vocês moram, a aldeia, tudo vai muito bem. Mas dentro disso eu me refiro especificamente aos seus pulmões, que nós fizemos uma intervenção cirúrgica há algum tempo. Eles, os seus pulmões aí dentro, estão bem? Aí a resposta poderia ser completamente outra. Ela poderia começar a chorar e dizer: não, eu não estou bem. A mesma pessoa que disse há pouco: eu estou bem, agora diz: eu não estou bem. Mas esse eu precisa ser enraizado para que a gente saiba que eu é esse que ela está falando. Esse eu pulmão agora não é o eu anterior, eu família. Eis a diferença. Por vezes, tem pessoas que aprenderam a ler até intuitivamente essas coisas. Vão lá, buscam a nona, coitadinha, que estava internada no hospital. Trazem para casa, o médico diz: ela não vai aguentar. E a sobrinha diz: eu sei. Eu só quero que ela tenha os últimos momentos de vida em paz e em amor conosco lá. Que ela nos ame e a gente a ama. Leva, e ela está ótima. Um amigo que vai visitar diz: ei, tia, como é que está? Nunca estive tão bem na minha vida. Voltou a comer, está feliz e tudo mais. E está morrendo. Esse eu estou bem é o eu família aqui, ó, falando. Não é o eu pessoa, indivíduo. E dentro de mim uma parte que às vezes está seriamente enferma, sucumbindo. Entenderam essa?
Sublima o corpo no detrimento da alma. Assim,
é, não é nada disso, mas não... tudo bem. Certo. Pode ser isso também, tá bom? Pode ser. Vejam aqui de novo. Aqui há um elemento de... Eu puxei um pouco, vamos ver se a gente consegue aqui entender. Algumas pessoas, quando elas se referirem, o médico vai perguntar: eu quero consultar especificamente em você, especificamente, como é que estão agora os seus braços, as suas pernas, após esse sério acidente que você teve. Né, precisamos fazer fisioterapia. Como é que você, os seus braços e as pernas estão? O médico perguntou. Olhem o que algumas pessoas fazem. Elas fazem agora, eu por isso que eu puxei um pouco nessa última imagem. Elas se deslocam, sabe? Elas vão direto para um passado e alguns vão lá para uma infância remota. E olha aquele bebê no meio, no colo daquela vovó, do lado de uma tia com outras crianças. E a pessoa, a resposta que ela dará para o médico é essa aí, ó. Não é uma resposta atual dentro de um contexto. E quando você está diante de uma pessoa neste mundo, muitas vezes racional, empírico e duro, você toma aquela pessoa que está na frente de você, dando respostas ponderadas e racionais, você acha que é aquilo mesmo. E muitas vezes não tem nada a ver, não pode haver nada mais díspare e mais distante, como vocês estão vendo nesse quadro aí. Ok? Quer dizer, a pessoa está mostrando aí que não, que ela faz uma leitura do passado e traz para cá. Querem ver um exemplo, outro, que vai ficar mais claro para vocês? Vocês devem lembrar de algum tio, alguma tia, um familiar, que às vezes padecendo horrores, sofrendo muito, você perguntava, eu estou bem, não é nada. Cheio de dores, cheio de impedimento, a vovozinha não podia cozinhar, não podia sequer dormir de tanta dor, virava para um lado, para o outro. Você vai lá, vovó, está bem, a senhora precisa de remédio, alguma coisa? Não, meu filho, vai dormir, eu estou bem. Deixa de bobagem, vai dormir. E a gente sabe que não está. Às vezes, isso é uma renúncia, ela não quer que a gente se preocupe, então ela assume a dor. Outras vezes, não. Outras vezes é porque ela está fazendo uma leitura desta infância e acha que sempre o corpo estará bem, ainda que doa, que sofra, que tudo mais. Entenderam essa parte?
Uhum.
Ok. Vamos adiante, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. É, eu vou pular essa parte final ali, que tem um velhinho lá embaixo, tá? Vamos direto para a página 7, por questão de tempo. Pronto. Agora nós temos só mais duas páginas e depois terminamos a nossa aula. Nesta página 7, diz o enunciado, consulta a elementos sistêmicos em corporeidade. Bem, nós já vimos que algumas pessoas, para elas você falar do corpo, como é que está seu pulmão, é de uma pobreza total. Alguns nem conseguem mais entender isso, sabe? Tem pessoas que às vezes você vai visitar e diz, nossa, como você está bonita. E sabe o que a pessoa entende? Ela olha aqui para a casa dela, onde ela mora aí, olhem o avarandado dela, olhem as colinas lá embaixo, olhem as flores na janela. Ela diz, claro que eu estou bonita, olha aqui, olha isso tudo. Como é que alguém não é bonito no meio a isso? E você continua dizendo, nossa, como você está bem. E ela caminhando com você, desce uma página um pouco, olha aqui do outro lado do jardim da casa dela, o jardim público, municipal, como é lindo. Ela diz, é óbvio que eu estou linda, que eu estou bem, que tudo isso é bonito. Essa pessoa está dizendo que é óbvio. Mas ela faz essa leitura do ponto de vista sistêmico. Sistêmico. A outra pessoa não está fazendo isso do ponto de vista sistêmico. Está fazendo do ponto de vista pontual e, no caso, cabeça, tronco e membros. Como você está bonita, como você está bem. E ela está entendendo o elemento sistêmico. Quer dizer, se eu for perguntar coisas aqui e ignorando isso, eu posso colocar tudo a perder, porque as respostas serão sofismáticas, serão aleatórias. Cliquem, por favor, em ir para a página 8. Pronto, página 8. Consulta a elementos sistêmicos em corporeidade, parte 2 e última. Aqui vocês têm aí um trapiche de madeira, um deck. Eles têm na Inglaterra, sabiam que quase todas, se não me engano, quase todas as praias inglesas têm um deck desse. Eles têm um nome lá, não me escapou. Não me lembro agora. Não é trapiche. Também não é deck. Eles têm um nome. E as cidadezinhas do interior da Inglaterra, litorâneas, têm esse tipo ali onde tem aquela casa de madeira, nesse trapiche de madeira, geralmente tem bares, tem confeitarias, pequenas lojas, as pessoas vão para lá, é muito comum isso nas aldeias inglesas. Aqui no Brasil já é mais raro, né? A gente não tem essa tradição. São poucas as praias e nas que existem, isso em geral é uma plataforma de pesca, não é uma... Lá não é uma plataforma de pesca, lá é uma plataforma de lazer, onde as pessoas se encontram. Muito interessante isso. E, bem, então, uma pessoa que tenha diluído sua corporeidade, o mar que vocês estão vendo, o sol que lá vai nascendo, o madeiramento, o cheiro do mar, o cheiro da brisa, essas coisas todas vão andar pela areia, tudo isso é o corpo desta pessoa. Muitas vezes você poderá consultar o mar e saberá do corpo. Como eu sei disso? Sei disso pela história dela, a historicidade de vida dela, ela vai me pontuar mil vezes isso. Ah, doutor, na praia, quando a gente acordava, eu olhava pela minha janela, aquele mar sereno do amanhecer, algumas pessoas já caminhando por ele. Como? Que paz, né, doutor? Como a gente se sente bem, né, doutor? O mar. Olha a parte do corpo dela ligado à paz, a esses elementos todos. Estão vendo? Desça um pouquinho mais. E ela coloca do outro lado da Bahia, quando o mesmo sol que havia nascido aquele dia agora estava se pondo, que ela com os amigos caminhavam pela praia, iam lá saudar o sol que se punha e tudo mais, do outro lado da Bahia, que isso era assim, assado. Olhem as dimensões do corpo e da corporeidade. Olhem, se vocês imaginem como eu já me questionei sobre os motivos pelos quais a medicina, as terapêuticas humanas, como é que conseguiram ignorar algo dessa maneira? Porque não é só um movimento social, político, econômico, histórico que vai anestesiar isso. Outros fatores precisam estar presentes para que algo tão profundo seja negligenciado. Há pessoas que vêm ao nosso consultório e elas estão enfermas, por assim dizer, porque em filosofia clínica não há isso, mas enfermas, usando o termo médico, de suas corporeidades. São pessoas que, se você levassem até um pôr do sol, a uma praia tranquila, aquele deck onde o sol suavemente nasce ali em cima, se elas pudessem caminhar, ler, respirar por um tempo, seja lá o que houve com o corpo aristotélico, cabeça de outros membros, provavelmente se diluiria nessa corporeidade, que para algumas pessoas é muito maior, muito mais forte, determinante, rica, a ponto de dissolver e desfazer cancros e outros elementos somáticos pontuais. Por favor, compreendam as minhas palavras dentro do âmbito da historicidade, da EP, da filosofia clínica. Não tem nenhuma mágica aqui. Não é por isso que você vai pegar sua tia velhinha que está morrendo de câncer, vai levar até a praia porque ela vai se curar de câncer. Não, às vezes não é por aí. Às vezes a corporeidade, o corpo, decidiram padecer, morrer, enfim. Existe, não é? Vocês sabem. Do ponto de vista do corpo, da corporeidade, viver e morrer é muito diferente do que a gente estabelece socialmente nessa engrenagem mecânica e avarenta de uma sociedade industrial sobre o que é viver e morrer. Entende? Para um corpo, para uma corporeidade, morrer é muito diferente. Infelizmente, e é claro que é só uma opinião, pensadores como Freud e outros adotaram o princípio de viver e morrer pelos seus instintos e suas lutas a partir de um critério social, econômico, político, de época, desde o período grego até os dias de hoje, quase numa gênese da história hegeliana. Só que não é assim. O que, que eu vou fazer? Sabe, quanto mais nós pesquisarmos, nós vamos descobrir que há corpos, corporeidades que não obedecem nenhum rito social. Vivem, suportam a sociedade com um certo padecimento, mas eles transcendem facilmente isso. E se decidirem morrer, não há antibiótico, nem cirurgia, nem prótese que vá segurá-los no mundo. Eles não querem. E às vezes decidem por partir. às vezes uma parte, que é o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, mas ficando isso aí que vocês estão vendo, que para a pessoa às vezes é muito maior do que o que nós chamamos de vida e corpo, ela de certa maneira viverá, continuará conosco eternamente. Até que nós aprendamos lições como estas, de fato, e possamos vivenciá-las de fato, muita mutilação somática ainda vai acontecer, muita tristeza, infelizmente. Não precisaria ser assim. Nós já vivemos numa época na qual já poderíamos agir melhor quanto a isso, desde a indústria médica, a indústria terapêutica, dentro da qual a filosofia clínica também se inclui, não esqueçam. Vamos olhar primeiro para tirar a trave do nosso olho, e é uma trave grande, antes de falarmos dos outros, não é? Então, juntos estamos contribuindo para um mundo melhor, mais humano. Essa é a ideia.